Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:38 e o Emerson já está aqui no nosso estúdio. Emerson Costa, quadro Direitos de Família. Toda sexta-feira a gente está por aqui, não é, Emerson?
Bom dia, Vi. Bom dia, Tinha. Bom dia a todos que estão dando essa carona pra gente hoje na CBN. E vamos de pergunta em Direito de Família.
Agora são 7:38, esse é o quadro Seus Direitos com o Emerson Costa. O Emerson vai responder hoje as suas dúvidas sobre direitos de família. Se você tem alguma mensagem, alguma dúvida para tirar aqui com ele, não fica tímido não. Nosso telefone é 992-29-5123. Aproveita esse momento, que é aquele momento da consulta 0800, não é isso, Emerson?
Não é, Rita?
Isso mesmo.
E aí, Rita, o que é que tu tem aí para minha primeira de hoje?
Olha, Emerson, a primeira pergunta é a seguinte. Oi, Emerson, adoro o seu quadro no
Rita,
jornal.
Rita, eu vou te interromper um pouquinho, por quê? Porque a gente está com um probleminha no áudio por aqui, mas a gente vai fazer aqui o quadro Seus Direitos. Eu vou até colocar o meu microfone para o Emerson. Emerson,
fica mais juntinho.
A gente vai ter que tirar as dúvidas dos ouvintes. A gente tem muita dúvida para hoje. A primeira... Oi, Emerson, adoro seu quadro no jornal e a minha dúvida é a seguinte: a minha sogra vive se metendo na criação da minha filha, posta foto da criança sem minha autorização e ainda manda direto no Instagram, dando a entender que a maternidade hoje em dia está diferente. Eu posso meter um processinho ou é exagero? Conta pra gente, Emerson.
Nesse caso, lembrando, a avó ela não pode influenciar na maternidade da mãe. O ideal é que vocês cheguem a um consenso e coloquem limites, estabelecendo aquilo que a mãe autoriza e aquilo que também a avó possa fazer. Literalmente, a lavagem de roupa suja. Até porque quem sai prejudicado nessa relação é a criança. E a gente sabe que você aí que é vó gosta de dar aquele carinho, amor pro neto, né? De sempre dar um algum a mais, aquilo que a mãe não autoriza. Mas lembrando, o melhor... nessa situação é o acordo. Agora, quando não tem um acordo, Rita, tem algo chamado de plano parental. Emerson, o que é o plano parental? É quando você vai para a justiça e estabelece as obrigações do pai, da mãe e dos avós. Para quê? Antes de entrar com o processo, o juiz ele determina como é o funcionamento do avô. O que o avô pode fazer, aquilo que ele não pode fazer. E principalmente você que é avô e avó. Se ficar jogando indiretinha para a mãe... tá errado. Da mesma forma que você é mãe, sabe que quando a criança estiver com a avó vai dar uma liberdade maior. Então, tanto de um lado quanto do outro, o acordo é a melhor solução, mas caso não tenha, a gente vai pro plano parental. Aí, se o plano parental não der certo, aí gera um processo.
Aí dá para entrar com um processinho, como
aí
ela
dá
mesmo...
um processinho, como ela tá querendo.
Então, temos outra pergunta aqui. Meu irmão largou a mulher e veio morar com a minha mãe idosa, mas ele não ajuda nem com ovo e ainda briga por dinheiro. Tem como ela tirar ele de casa por lei?
Mulher, com certeza. Quando uma pessoa está dentro da casa da sua mãe e não ajuda em nada, em razão disso, ela pode, primeiro, pedir para ele sair, que é claro. Agora, a grande situação, Rita, é se será que ela vai deixar um filho lá no meio da rua?
Então,
uma coisa é aquilo que você que é filha que tá vendo, mas a mãe que é mãe não vai expulsar o cara. Então, o que você pode fazer? Sua mãe é incapaz? Se a sua mãe não é incapaz, você não pode fazer nada, porque é a escolha dela se vai tirar o filho, se vai colocar. Porque aí, nesse caso, ela pode sim entrar com processo na justiça, pedir para ele sair e até mesmo, Rita, pode dar até talvez uma medida protetiva para que ele saia, que é uma violência dele estar num lugar em que ela não autorize. Mas, lembrando, quem tem que fazer isso é a própria mãe. E se ela não tem vontade, aí o que, que ela pode fazer, Rita? Nada.
Exatamente. A mãe fica numa situação bem delicada, né?
Com certeza.
Emerson, tem outra pergunta aqui. Tô casada há 10 anos, mas descobri que ele tem um filho fora do casamento. Desde o segundo ano.
São quantos anos aí?
Elas estão 10 anos de casados... E há 2 anos, quando eu tinha 2 anos de casado, ele já teve um filho fora do casamento. Esse filho pode querer herança se um dia ele morrer? Eu não quero me separar.
Ele não só pode querer herança, como ele vai ter
direito,
a herança.
Né?
Ele tem direito. Filho fora do casamento, ele tem direito à herança. Antes da nossa Constituição de 88, filho fora do casamento não tinha. mas agora todos os filhos são iguais. O que que você tem que fazer? Se você sabe que o seu marido tem filho fora do casamento e você quer se resguardar, você vai fazer o quê? Um testamento, colocar para ele assinar para deixar uma parcela maior para você. Agora, se ele quer deixar todo mundo brigando, ele não vai fazer nada. Então, se você é uma mulher esperta, sabe que seu marido tem filho fora do casamento, você vai colocar para ele assinar um testamento, colocar a parte dos bens a maior para você e você vai se resguardar.
Gente, a gente vai pensar isso na prática, dá uma dor de cabeça.
Não vai, mas imagina, já pegou um chifre.
Né?
Pegou um chifre.
Ele não vai assinar esse testamento.
E aí você vai chegar para ele e vai pedir. Então, assim, é complicado. Lembrando, assuntos difíceis são necessários, né, Ritinha?
Verdade, Emerson, e tem muita mais dúvida por aqui. A quarta dúvida é: minha ex agora está namorando uma mulher e quer que minha filha chame ela de madrasta. Eu sou obrigada a aceitar isso?
De maneira nenhuma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, o que você vai fazer? Eu sempre aconselho que, nesses casos de separação, coloque a criança com uma psicóloga. Ponto. E a partir disso, você vai verificar como que a criança ela vai se adaptar em relação a isso. Se a criança aceitar, não tem problema nenhum. Agora, a criança também tem um momento de transição. E aí, eu lembro que direito de família, para todos vocês, a gente sempre tem que analisar e proteger a criança, Rita. E aí, com isso, a gente vai saber se essa criança se adapta ou não. Tem criança que super se adapta em a mãe ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo e não tem problema nenhum. E aos poucos, ela vai acostumando com isso. Né? Então, não tem como a gente dar uma fórmula exata, porque cada caso é um caso.
Emerson, e a próxima dúvida... ela fala: tô morando com a minha prima, mas a gente tretou feio e ela sumiu, largou os móveis dela aqui. Eu posso vender ou é crime?
Não, de forma nenhuma. Se ela sumiu, você pode vender. Agora, sempre é bom você tomar uma precaução. Você tem que notificar, mandar mensagem para ela pelo WhatsApp, por e-mail, porque caso ela vá na justiça, você vai informar: olha, tentei te localizar, não te localizei, você deixou uma dívida aqui e os móveis eu utilizei para fazer o pagamento da dívida, sem problema nenhum.
Temos outra pergunta aqui. Descobri que minha mãe colocou o nome do novo marido dela numa casa que era do meu pai falecido. Pode isso, Arnaldo? Ainda brincou.
Tá tudo errado. Se a casa é do seu pai e não foi feito inventário e ela transferiu essa casa, não pode. Então você pode buscar na justiça anular essa transferência, abrir o inventário do seu pai e ainda ter a parte que é sua de direito. Lembra que a gente sempre diz aqui: camarão que dorme é onda leve. Então, se você não entrar o quanto antes, o prazo de 5 anos você pode perder e aí o Ricardão vai levar a casa da sua mãe.
Perfeito, Emerson. A gente vai continuar tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Essa aqui é a sexta pergunta. Minha cunhada mandou perguntar. Ela engravidou. Minha cunhada mandou perguntar. Ela engravidou, mas está jurando que o pai é um cara casado e famoso da cidade. Eita, é conhecido.
Virou, hein? CBN, agora fofoca, viu, gente?
Ela pode colocar o nome dele na certidão sem avisar a esposa dele?
Pode, até porque o ato de registro é do pai. Então, uma vez que o pai já faz o reconhecimento desse filho, na própria maternidade já vai sair com registro e a esposa não precisa ser notificada. E se é um cara famoso, o que eu dou uma dica para ele? Procure logo essa mulher, já faça um acordo, estabeleça a pensão, que pode ser como o caso do nosso outro ouvinte, apenas 2 anos depois ou até 5 anos depois que ela vai saber desse filho que ele teve fora do casamento.
É isso mesmo, né, Emerson? Tem que deixar tudo regularizado, até porque o filho não pode ficar sem assistência do pai.
Exatamente. E essa mãe também pode entrar, Rita, com alimentos gravídicos, Vi.
É verdade.
Se ela tá grávida, sabe que o cabra tem dinheiro, então ela já pode pedir uma pensão para que ela possa se manter durante a gravidez. E depois que ela ter esse filho, essa pensão que é da gravidez vai se transformar automaticamente para o filho. Ela não vai ter dor de cabeça para entrar com o processo na justiça, para obrigar ele a pagar a pensão, porque já vai estar tudo regularizado.
Perfeito. A próxima dúvida é: o meu pai quer passar tudo que tem para o novo namorado dele. A família inteira está surtando. A gente pode impedir isso?
Com certeza. Porque o que acontece? Se o seu pai quer passar para o namorado dele, ele não pode, porque aí você está tendo uma prejudicialidade em relação aos filhos. E depois de um tempo, caso ele venha a falecer, vocês podem anular tudo e ainda pegar parte dessa herança que ele passou de vocês. Agora, o ideal é a gente saber, quando a pessoa ela tá apaixonada, dizem que a pessoa fica um pouquinho boba, né? Não, Vitória?
É isso.
Então, nesses casos, você pode interditar teu pai? Não, porque a paixão, infelizmente, não é motivo de interdição. A gente fica meio bobo, mas aí não dá para interditar. É. Mas, caso ele venha a falecer, vocês conseguem reverter isso na justiça. O que, que eu aconselho como advogado de família? Nesse caso, você não pode obrigar o seu pai, puxar, falar mal da outra pessoa, porque realmente vai causar um transtorno maior. Então, chama para tomar um café, tomar uma cerveja.
Explica.
Pai, você não acha que você transferir tudo pode ser prejudicial para o senhor depois no futuro? Não como um julgamento, mas um tom de conversa. E talvez ele possa te ouvir.
Excelente. Rita, e a gente tem mais dúvidas por aqui ou posso fazer por aqui? Emerson, a última dúvida. Ela fala: bom dia a todos do Jornal da Manhã. Me chamo Cláudia, sou madrasta há 5 anos e crio as crianças como se fosse minha. Se acontecer algo com o pai, eu fico com elas ou vai tudo parar na mão da mãe biológica sumida?
Olha, se você, Cláudia, é a mãe que é a madrasta, que todo mundo diz que é mal, mas você não é mal, você tem um amor por essas crianças, você pode fazer o reconhecimento de maternidade socioafetivo. E essas crianças podem ter dois nomes da mãe no registro de nascimento. Então, lembrando, se você tem amor ao ponto de reconhecer elas como filha, faça o registro, porque a mãe do coração você vai levar como a vida toda. E o fato de você ter essas crianças, esse amor todo, é reconhecido pela justiça. Então, se caso aconteça com ele, você queira ficar com as crianças, o que eu te aconselho? Faça o registro e depois desse falecimento, caso tenha desse seu esposo, você pode sim brigar na justiça ou até mesmo ter uma guarda compartilhada. Olha que interessante.
Muito interessante, Emerson, até porque tem muitas mães de coração, né? Que se apegam, que criam a vida toda e aí não dá pra tirar a criança, né?
E quem sai na prejudicialidade é a criança. Então, hoje aqui no Acre, o que os juízes têm estabelecido, Rita? Às vezes não tem o reconhecimento na justiça diretamente, só que se ele percebe que a criança tem vínculo afetivo e tirar a criança daquele lar é muito mais prejudicial, eles têm mantido as crianças no lar afetivo, no lar do coração, do que propriamente o biológico, porque o que importa para a justiça é amor e cuidado.
Isso é essencial para uma criança. Com relação, a gente tinha falado numa pergunta bem anterior sobre alimentos gravídicos. O que que se encaixa como alimentos? É só alimentos mesmo ou vai desde consultas,
tudo,
exames,
tudo que a grávida
precisa?
Rita, o que a grávida precisar para sua manutenção? Exames, alimentação, o próprio parto entra nos alimentos gravídicos. E se o cabra não tiver condições de pagar, ele vai pagar dentro daquilo que ele pode. A gente sabe que as despesas de uma grávida são altas.
Altíssimos.
Então você sabe que a despesa de uma grávida é muito alta. Então ele vai contribuir na possibilidade dele. Então pode ser descontado diretamente do contra-cheque para evitar uma dor de cabeça. E com isso ela fazer aquela tabelinha de gastos de todas as despesas, coloca o valor que ele ganha no contra-cheque dele e o juiz vai estabelecer e fixar o patamar ali de 20 a 30% daquilo que ele ganha.
Excelente, Emerson. Dúvidas tiradas para hoje, na
sexta-feira.
Dúvidas pegaram fogo, não
hoje
foi, Emerson?
Hoje tá daquele jeito, gente.
Mas muito obrigada mais uma vez. Lembrando, quem quiser te achar,
segue a gente lá no Instagram, @emersoncosta.adv. Toda sexta-feira a gente está aqui trazendo direito de família de forma simplificada. Já manda sua perguntinha também, não é, Rita?
Com a linguagem bem fácil, né, e acessível.
Exatamente. E sexta-feira a gente está aqui trazendo o melhor do direito de família.